Muito bem, o Outubro Rosa, de volta à pauta do nosso Debate das 10. Hoje eu estou recebendo aqui um time, né, um quarteto fantástico de mulheres aqui maravilhosas para a gente prevenir. Pois é, eu estou recebendo aqui a Viviane Zuz, amiga Viviane, coordenadora de saúde da mulher, da criança e do adolescente, que inclusive está vindo acompanhada de outra mulher que está chegando ao mundo. Como é que é o nome dela, Vivi? A Maria, que lindo o nome, a Maria Valentina também está participando do debate. Também aqui a psicóloga Jéssica Pires, a clínica de saúde da família Larissa Nogueira e Manuela Nascimento, do NASF, Núcleo de Apoio, de Amparo da Saúde da Família. Elas conversam conosco sobre essas atividades, né, trabalho de prevenção do câncer de mama, com várias atividades que vão até o dia 25 de outubro. Claro, o trabalho preventivo é fundamental para que nós tenhamos, indiscutivelmente, a mulher, né, tendo mais qualidade de vida, ajudando a prevenir. Todo dia é dia de falar de câncer de mama, mas, obviamente, esse mês de outubro há um reforço nesse trabalho. E hoje, por exemplo, temos atividades na sala de espera falando sobre a importância de autoexame. Também vamos falar essa semana sobre ginecologia natural, trabalho preventivo sobre autoexame das mamas, a importância do autoexame, as unidades básicas de saúde como Dois Riachos, Pintada, São Brás 2, Padre Pedro Pereira, Alto Vermelho, Isidio Leite, Borges, São Brás 1, Sobreira, São Francisco, Queimada Grande, Mandacaru 1 e 2 e Monte Alegre, todas integradas nesse trabalho. Eu queria inicialmente perguntar a Viviane Zuza, né, e você que está me ouvindo, né, você está aproveitando esse mês de outubro para acompanhar as atividades, você tem dúvidas sobre câncer de mama, pode perguntar. Viviane, como é que estão, né, essa pelo que eu estou vendo, esse ciclo até o dia 25, tem uma intensificação das atividades, né? Mas, obviamente, é uma preocupação no mês todo, são várias atividades que estão sendo realizadas. As mulheres estão participando, estão se envolvendo. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, bom dia, Tito, e aos ouvintes da Rádio Pajeú, né? E, assim, como a gente diz, e é o que a gente reforça mais, a gente tem uma preocupação com a mulher, com a saúde da mulher, né, tanto da parte das mamas como a parte ginecológica, e não só a saúde física, mas a saúde mental também durante todo o ano. Só que aí a gente escolhe, né, esse mês de outubro, na verdade até uma campanha do Ministério, não só na nossa cidade, mas em todo o nosso país, para que possa se chamar a atenção para algo tão sério, né, que muitas vezes ainda, por questões de preconceito, por questões de vergonha e questões de acesso, que não é o caso do nosso município, ainda muitas mulheres ainda estão adoecendo, né, dessa terrível doença que é o câncer de mama. Então, assim, esse mês a gente tem todas as nossas unidades, né, como você bem falou, o centro de reabilitação, as unidades básicas de saúde, tanto as 14 unidades também, as da zona rural também, os pontos de apoio, o Centro de Saúde da Mulher, tem a participação da equipe do NASF, dando todo um apoio. Então, todas as atenções voltadas para que a gente possa estar chamando essa mulher para estar tendo cuidado e em relação à prevenção do câncer de colo de mama. Aliás, em relação ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero.
Tem muitas secretarias, exatamente, estão casando o trabalho, porque são os dois tipos de câncer que mais preocupam, né, Viviane? Então, estou aproveitando a prevenção de um para falar do outro também.
Porque é a oportunidade, muitas vezes, que essa paciente tem de estar indo na UBS e de estar tendo um cuidado com ela, né? Então, assim, o câncer de mama, a gente sabe que a incidência ela é muito alta. E o câncer de colo de útero é um exame tão simples, Nil, e que tem 100% de cura se ele for diagnosticado a tempo. Então, assim, vamos estar olhando essa mulher não só pela mama, né, mas a gente está tendo um olhar voltado para ela como um todo. Então, às vezes, é a oportunidade que a paciente tem de estar indo lá no serviço e aí a gente aproveita e resgata essa paciente.
Uhum. Em linhas gerais, a gente tem falado muito sobre o exame de toque, o autoexame das mamas. Eu estou aqui com a clínica Larissa Nogueira e eu queria saber se é uma unanimidade hoje para a medicina para prevenção, que só o autoexame resolve, se realmente tem que recorrer a exames de imagem, se eles são mais aconselháveis, se isso depende de faixa etária, o que é que o Ministério da Saúde e as unidades básicas de saúde estão orientando sobre o autoexame e os exames complementares. Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, população afogadense. Um prazer estar aqui. Olha, o Ministério da Saúde preconiza hoje em dia o autocuidado, né? Na verdade, essa questão do autoexame não está sendo mais tão debatida. Na verdade, seria o autocuidado. A mulher olhar seu corpo, conhecer seu corpo, porque a partir daí ela consegue observar alterações que vão ocorrendo ao longo da sua vida, né? Quando a gente vai fazer o exame da mulher, seja ela adolescente, meia-idade ou idosa, é importante ver ela na sua totalidade, né? O exame das mamas faz parte desse exame clínico e deve ser sempre efetuado. Normalmente, tem que fazer a observação da mama, ver se tem sinais. Quais seriam esses sinais? A gente pega muita paciente com essa preocupação de que tem um caroço na mama e que a mama está dolorida. Na verdade, vai muito mais além do que isso, né? Depende muito da idade da mulher. Normalmente, adolescentes têm essa dor, adolescente e adulto jovem, pré-menstrual. Então, são dores pré-menstruais que tem na mama. Pode também ter um nódulo que depois da menstruação ele vai sumindo. Uhum. E aí, por isso que é preciso esse acompanhamento, né? O Ministério preconiza para pacientes mais idosos, a partir dos 50 anos, um rastreio, que é feito com a mamografia. Esse rastreio é dos 50 aos 69 anos e ele é feito, né, bianual. A cada 2 anos é interessante que a gente faça esse rastreio para pegar lesões iniciais.
Tem uma máxima sobre boa parte dos tipos de câncer, de que uma forma de se eliminar já a possibilidade de seja câncer é justamente algo ligado à dor. Dizem que, por exemplo, os sinais de câncer de mama envolvem nódulos que geralmente são indolores. Isso é fato ou boato?
Isso aí é verdade, não é mito, né? Normalmente o câncer... Assim, não existe um padrão, né? Como a gente pode falar, tudo pode acontecer na medicina, mas em formas gerais, são nódulos que não doem, são indolores, normalmente de um lado só da mama, eles são fixos, e é isso que eu estava falando, ele não vai diminuir após um período menstrual ou depois de alguns ciclos, né? Ele fica constante naquela mama. É interessante observar também que pode ter alteração do aspecto da pele, que a gente chama de casca de laranja. Ela fica edemaciada, fica parecendo a casca da laranja mesmo, mas aí são já em estados mais avançados. Pode ter secreção, que sai espontaneamente das mamas. São secreções também sem cheiro, sem cor, normalmente é incolor. Pode vir um pouquinho rosinha, mas isso aí é uma coisa que tem que ser debatido com a médica da unidade ou que a paciente vá se consultar.
Muito bem, eu estou com duas psicólogas na mesa e tanto a Jéssica como a Manu podem me orientar, porque uma das coisas que ronda muito a cabeça das mulheres em relação à humanidade, eu acho que por mais avanços que a gente tenha tido no combate ao câncer, em linhas gerais, há pouco, a gente viu aquela reportagem fantástica do Fantástico, do paciente que tinha linfoma e que tinha já dado metástase, e um tratamento revolucionário praticamente curou aquele homem a partir de um experimento americano que era bem mais caro, e no Brasil, se não me engano, em Ribeirão Preto, desenvolveram uma técnica muito mais barata e que tem um resultado similar, e o caso dele está chamando a atenção do mundo. Então avançou muito o combate, mas a gente tem algo muito presente ainda em relação ao câncer, que é o medo, né, por conta do grau de mortalidade, às vezes a necessidade, né, de que se tenha procurado mais cedo, e quão mais tarde se procura, maior o risco. E o medo é um sentimento impressionante, porque ao passo em que ele deveria nos alertar para prevenir, ele nos afasta do problema. É como se a gente tivesse medo de saber que tem o problema, e isso pode afetar principalmente do ponto de vista do tratamento. Quanto mais cedo se detecta um nódulo, por exemplo, mais rápido, mais eficaz é o tratamento. Esse é o maior desafio que vocês enfrentam nas unidades de saúde? Jéssica, bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, ouvintes da rádio, bom dia, Nil. Então, infelizmente, é uma questão muito tabu, porque tanto a questão do medo, quanto a questão da vergonha, né? Uhum. Como se trata das partes íntimas da mulher, existe essa dificuldade de procurar ajuda mesmo. Às vezes ela está com alteração e não consegue por causa do tabu. E tem muito o medo, porque acaba sendo uma doença que vira uma sentença, né? Uhum. Então, o medo de enfrentar essa situação ainda é muito presente. E, infelizmente, misturado com a questão desse sentimento de insegurança, de vergonha, acaba sendo muito presente. Tanto a vergonha, quanto o medo de se deparar com o resultado positivo, distancia muitas mulheres também. Uhum. Assim, embora a nossa população, em geral, tenha sido uma população que procurou ajuda, que, assim, é uma população presente nos serviços, né? A gente tem menos dificuldade.
Agora, Manuela, a partir do diagnóstico, por exemplo, de encontro um nódulo e a biópsia dá um resultado positivo, como é que é feito o trabalho psicológico para o enfrentamento a isso, que já é uma nova etapa posterior a esse medo de ter a doença, é a certeza quando se tem um problema. Onde é que a psicologia pode atuar, agir, ajudar, né, a fazer com que as mulheres lidem com esse medo, transformando isso em perseverança, em otimismo, né, que também, claro, contribui muito no aspecto geral, até do tratamento. Os estudos mostram que quando se tem fé, otimismo, vontade de viver, isso ajuda muito a enfrentar um problema dessa natureza. Onde é que a psicologia entra nisso? Bom dia, também prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil, às colegas aqui presentes e a todos os ouvintes. Verdade, Nil. O psicológico, né, a mente é o comando, né, como eu sempre falo. Então, assim, o paciente que encara, né, de frente, né, você tem um diagnóstico, lógico que a gente receber um diagnóstico, né, de um
não
câncer,
é fácil pra
não
ninguém.
É fácil para ninguém.
Ninguém vai soltar foguetão, né?
Exato. Mas a partir do momento que você enfrenta a realidade com os pés no chão, que você busca, né, a orientação médica, o tratamento, as medicações, e que você tem fé, como você falou também, independente de religião, a gente precisa também ter fé, né? E dentro da psicologia, no acompanhamento, que é fundamental, né? Um paciente que está passando por um processo, por um tratamento que a gente sabe que é um tratamento demorado, é um tratamento doloroso no sentido de reação, reações orgânicas, né? E isso mexe, não tem como não mexer com o psicológico. Mas aí buscar ajuda do profissional adequado, procurar fazer o tratamento certinho. E assim, dentro da terapia psicológica, a gente trabalha tudo isso. É autoestima, são os medos, são os preconceitos, como você colocou anteriormente. O medo, ele tem o poder de bloquear, de travar, né? E a gente vai trabalhando junto com o paciente justamente para ele aprender a conviver com esse novo, com esse desconhecido, porque no primeiro momento é um mundo completamente desconhecido para qualquer pessoa. Ah. Mas a partir do momento que a gente trabalha, que a gente vai processando as informações, as coisas vão fluindo, né? E aí daí a importância, Nil, pegando o gancho, né, da prevenção, da orientação, porque assim, a gente fala, não, mas hoje em dia se fala tanto, né, as UBSs tem médico todos os dias, tem enfermeira, tem um centro de saúde da mulher, tem psicólogo, tem tudo, mas tem pessoas ainda que não buscam serviço. E assim, nós aqui no município de Afogados, nós somos privilegiados, porque nós temos 100% de cobertura da população. Então, zona rural, né, zona urbana, tem médico, tem enfermeiro. Então, assim, minha gente, vocês, mulheres que estão escutando, que estão em casa, que acham que é besteira, procurem, né, tem vergonha. Muitas vezes, a gente até falou ontem, né, Jéssica, a questão, ah, porque é um homem, é um médico. Não, não é homem, é um profissional, né? Você vai no hospital, é atendido por um homem. A gente não tem que quebrar isso, porque a gente tem que ver que é um profissional que estudou, que está ali preparado para cuidar do paciente, independente de ser homem, de ser mulher, de ser novo, de ser idoso. E as pessoas precisam quebrar esses preconceitos. Por quê? Porque a gente só perde com isso. não é verdade? Então, assim, eu faço esse alerta para as pessoas, né, que às vezes está ali, estou agora fazendo meu almocinho, e esse ano eu ainda não fiz meu preventivo, e a gente está em outubro, né? Não, para o ano eu faço. A gente não pode, principalmente mulheres de uma faixa etária que tem uma vida sexual ativa, né? Então, assim, tem que buscar. E é um serviço simples, não dói, não machuca, como as pessoas às vezes falam, né? É tão simples, né? E que pode evitar tanto transtorno para a vida da mulher como um todo. Então, vocês mulheres, vamos acordar e vamos buscar o serviço, porque a gente tem o serviço e nós temos os profissionais esperando.
Uhum. É curioso isso que você fala e, coincidentemente, eu ia fazer a pergunta sobre isso. Indiscutivelmente, a mulher não deve se sentir intimidada, porque é um homem atendendo. Mas como chamar a atenção? Por que temos tão poucas mulheres mastologistas, ginecologistas? Geralmente, esse é um universo ainda tão masculino, né? Não, ou não? Mudou? Aqui mudou? Ou não mudou?
Mudou,
Viviane? Vai, me conte aí, está melhorando? Porque a gente sente falta mesmo. Acho que as mulheres, na hora de optar por uma especialidade, pelo menos, se a gente pegar uma janela aí dos últimos 10 anos, esse espaço, pelo menos aqui no interior, a impressão que me passa, a grosso modo, sendo um dado estatístico, é que esse ainda é um universo muito masculino. Então, vocês estão dizendo que está mudando.
Está mudando. E, assim, para você ter uma noção.
Que não é, porque não é problema ser, como já se falou, que o homem faça o atendimento. Isso. Mas, obviamente, que a mulher, sendo atendida por uma mulher, indiscutivelmente, a Freud explica, ela vai sentir muito mais confortável,
mais à,
né?
Vontade,
muito,
né?
Mais à vontade.
Acho que ainda é questão de cultura, né? A gente vê muito isso mais ainda no interior. A gente, nos grandes centros, a gente não tem tanto essa percepção e não, uhum, tem diferenciação nem dos profissionais, nem também dos pacientes. Não existe nem esse pudor, né? Mas, assim, para a gente ver o nosso ganho, né, nas unidades básicas de saúde, assim, para a gente ver que os novos profissionais que estão surgindo, né, que estão se formando, para a gente ver que não tem essa diferenciação. E lá no Centro de Saúde da Mulher, por exemplo, a gente ficou muito tempo ainda, a gente só tinha dois profissionais como referência de ginecologista na região. Então, hoje não. Hoje nós temos no Centro de Saúde da Mulher 4 profissionais que atendem a parte gineco-obstétrica. Uhum. Né? Nós temos, foram tudo ganhos, contratações novas desse ano. A gente tem doutora Michele Moura, que é ginecologista.
Sim.
Doutora Tícia Furtado, ginecologista. Doutora Catarina Amaral, ginecologista. Doutora Ana Evangelina, obstetra. Então, a gente percebe que também os profissionais também estão também preferindo mais o interior, que eu acho que era mais isso que acontecia. E para aquelas pacientes que ainda têm um certo pudor, que ainda têm uma vergonha, às vezes, quer queira, quer não, tem a questão do preconceito e tem o receio porque o marido também não aceita, a gente tem as enfermeiras, né, que nas 14 UBSs são todas enfermeiras. Então, assim, o médico da minha unidade é um homem, eu tenho vergonha, não vou estar mostrando minha mama, ou eu tenho vergonha de fazer um preventivo. Mas a enfermeira está lá para estar dando esse apoio também.
Uhum. Quando eu falei aqui, uma das que se mexeu mais foi a doutora Larissa, para discordar de mim, né, doutora?
Não, eu não conheço muito a realidade, uhum, aqui ainda, mas é um universo bem feminino esse da ginecologia e obstetrícia, uhum, né? Só que eu acho que é uma questão mais de comportamento mesmo da sociedade, daqui, né? No meu consultório, quando eu vou, também peço para tirar a camisa para fazer o exame da mama, eu observo que elas ficam assustadas, uhum, assim, né? Uhum. Então, é uma questão que não deve ser só essa questão de ser mulher e homem atendendo.
É um fator cultural também, isso, histórico,
cultural,
né?
Cultural. Uhum. Mas a procura pela mamografia, pelo menos no consultório lá da UBS São Francisco, é imensa, assim, uhum, elas pedem mesmo. Nessa questão de estar, da consciência mesmo do exame, eu observo que é bem presente nelas.
Muito bem. Tenho muitas perguntas, vou fazê-las, começar a fazê-las após o intervalo. O debate das 10. Muito bem, voltamos aqui falando mais do Outubro Rosa, com as presenças de Viviane Zuza, Manuela Nascimento, da Clínica Larissa Nogueira, a também psicóloga Jéssica Pires, e a gente continua conversando aqui. Agora vamos aos nossos ouvintes. Bom dia, parabéns pelo debate, muito importante, está dizendo aqui a Maria, ela está dizendo que fez o ultrassom da mama o ano passado, deu tudo ok, e quer saber se precisa fazer a mamografia esse ano. Ela tem 57 anos e está perguntando se é adequado que faça novamente. Doutora Larissa, o que é que diz para ela?
É, isso aí é, depende do, da indicação inicial, porque ela fez a ultrassom, né? Necessariamente a gente faz o rastreio pela mamografia. E aí, a partir do resultado da mamografia, a gente pode indicar uma avaliação mais específica pela ultrassonografia. E aí, dependendo do que for, a gente pode fazer anual, semestral, realmente depende do caso.
A Mirelle Barbosa quer saber, é curiosa a questão dela, por que todo paciente com câncer perde a cor normal do corpo e se tem previsão de voltar à cor normal? Tem isso ou não? Acho que pode ter relação com o tempo de unidade hospitalar, talvez, né? Que você não recebe tanto sol.
É uma coisa aí que vai mais da especialidade, né? É uma pergunta mais específica. Mas provavelmente é por isso mesmo. Vem uma debilitação do corpo de forma geral, dependendo do tratamento, se foi quimioterapia, radioterapia. O paciente tende a ficar mais reclusa, né? E com todas as alterações hematológicas e tudo que envolve o processo. Do tratamento.
Gente falando no zap, diga.
Bom dia, doutora doutora. Aqui é a Joselita do Sintotonique. Eu gostaria de saber se a mulher com 40 anos já pode fazer.
Olha, bom dia. É, poder fazer, pode, né? Mas pelo Ministério da Saúde, aqui no SUS, ela só está liberada a partir dos 50 anos.
Que tecnicamente tem gente que diz que isso é um erro, né?
Olha,
que deveria ser mais cedo.
A literatura mostra que esse padrão é utilizado pela grande maioria dos países mundiais mesmo, a partir dos 50 anos, né? Acontece quando você faz antes dessa idade, você pode ter resultados falso positivo, ou seja, a paciente não tem a doença, mas o exame mostra que ela tem, como falso negativo. Ela tem a doença, mas o exame não consegue ver. Isso pela constituição da mama da mulher mesmo. Então, a partir dos 50 anos, que é normalmente onde já vem o processo da menopausa, do climatério, fica mais fácil a detecção da doença. Então, assim, a literatura mostra que é a idade básica mesmo, é essa daí.
Mas é fato, eu já ouvi alguém falar, é fato que os estudos recentes mostram que há casos cada vez mais precoces de câncer de mama?
É, na verdade, o câncer ele está mais precoce em todos os tipos, assim, né? A população vem apresentando. Tem um debate muito grande, se é porque os métodos de diagnóstico melhoraram muito, o acesso à saúde, né? Então, se as pessoas estão indo
talvez
mais no
houvesse
médico...
Talvez uma subnotificação.
Exatamente. Um subdiagnóstico, né?
O Agildo Lira está ouvindo em Vitória de Santo Antão, está parabenizando pelo debate. Você diga...
Olá, bom dia. Eu sou Auricélia. Eu gostaria de saber a quem a gente procura para fazer a mamografia. Porque eu já estou com 50 anos, já vou fazer 51, gostaria muito de fazer.
Viviane?
É, procurar a unidade básica, né, a qual ela pertence, e aí o próprio médico da unidade irá solicitar o exame que é realizado no nosso próprio município. É o método para o caminho para ela realizar a mamografia. E a citologia, procurar a enfermeira da unidade, né, para estar realizando o, de acordo com a programação, no caso também às vezes da paciente, né, porque aí vai ver a questão do período da menstruação, para aquelas que têm também, que ainda estão na idade fértil.
O cenário ideal é que se procure preventivamente, regularmente, para fazer a prevenção. Mas quando há detecção do câncer, como é que é hoje a rede de apoio, de suporte para a mulher que tem o diagnóstico, que dá positivo para a CA de mama, e como é que passa a ser feito o acompanhamento?
Pronto, no caso do câncer de mama, a paciente ela vai ser encaminhada para um mastologista e para um oncologista, né? A nossa rede de referência, a gente teve por muito tempo ainda, né, o desgaste das viagens, né? De um tratamento além de prolongado, tinha a questão também de ser muito cansativo, que era Recife. Então, hoje, a regulação da Secretaria de Saúde do município é quem faz toda a marcação, mas a nossa referência hoje é em Arco Verde. Né? Então, assim, a gente já diminui muito
menos
a questão da
distância. Menos cansativo, né?
Isso. Em relação ao câncer de colo uterino, nós temos as ginecologistas do Centro de Saúde da Mulher, Né? Na verdade, para chegar ao câncer de colo uterino, é um estágio que seria muito prolongado. Né? Antes dela chegar a um câncer, ela vai ter algumas fases que, se não tratadas, é que pode chegar a um câncer de colo, né? Que são as lesões por NIC. E aí, essas todas nós tratamos em Afogados. No Centro de Saúde da Mulher, nós temos o tratamento. Quando não, quando realmente chega a ser um carcinoma, né, algo mais sério, é que a gente também encaminha para a referência que hoje é em Arco Verde.
O NASF dá suporte psicológico, Manuela?
O NASF dá suporte psicológico, nutricional, né, a parte de reabilitação com os fisioterapeutas, assistente social, né, quando o usuário ele tem uma dificuldade, a assistente social ela também tenta dar uma viabilizada. O NASF é aquela equipe multiprofissional que temos, né, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, educador físico, fonoaudióloga. Então a gente também cuida dessa reabilitação, porque alguns pacientes, após um tratamento de câncer, eles desenvolvem outras patologias, né? E aí tem a parte da reabilitação, e o NASF não só faz a visita, Nil, como também realiza os atendimentos domiciliares, principalmente aquele paciente que está ou acamado ou com dificuldade de sair de casa, né, independente do tipo de câncer, é muito comum. A questão da nutrição, né, da orientação em casa, no domicílio, uma orientação nutricional de acordo com a realidade do paciente. Porque às vezes você vai lá fora, aí como é isso, como é aquilo. Então, a nutricionista do NASF, ela vai na residência, ela vê a situação sócio, né, econômica, e passa as orientações de acordo com a necessidade do paciente, que também é fundamental. Como Larissa falou, a questão da quimioterapia, né, tem muitos pacientes que têm muitas reações, então eles ficam realmente sem conseguir se alimentar, ou só aceita determinados tipos de comida. Então é um processo que realmente a gente está diariamente, né, nas residências, juntamente com os ACS.
Bom, se antes de ter qualquer diagnóstico o medo é de ter a confirmação, após um diagnóstico positivo, Jéssica, o medo é da morte, né? O medo é de que o tratamento não alcance o resultado desejado. Onde é que a psicologia atua para lidar com esse medo, aliás, que é tão comum de toda a humanidade, que é o medo da morte, e principalmente para quem tem um diagnóstico como esse, para tentar dar a essa pessoa uma outra perspectiva que não aquela que, muitas vezes, entre a perspectiva e o fato, há uma distância muito grande entre o que a pessoa pensa que vai acontecer por seus medos e o que, de fato, acontece, principalmente quando se detecta a tempo, né? Onde é que a psicologia entra nisso?
A psicologia, ela depende muito do profissional que vai trabalhar, porque cada profissional trabalha com uma vertente, né? No geral, a gente tenta trabalhar as crenças, né? Que, geralmente, essa é uma crença anterior a qualquer outra coisa. Porque a gente, desde que nasce, a gente começa a acreditar em coisas, né? Ter medo de coisas. Então, assim, acaba sendo algo que está lá na estrutura do indivíduo desde sempre, né? Desde quando ele começou a ter contato com o mundo. Então, assim, a gente tenta trabalhar as crenças do paciente e tentar viabilizar esse desamarrar de nós, né? Porque, na verdade, tudo isso se trata de bloqueios que a gente cria ao longo do tempo. Então, assim, o processo terapêutico é tentar construir novas crenças a partir de experiências com a realidade e no contexto do paciente, aquilo que se baseia mais com o real do que o imaginário, né? Que é isso que você está falando. A gente, dentro do que pode acontecer e do que acontece, tem um monte de coisa e que, às vezes, a gente, no imaginário, criou, né, situações e, a partir disso, teve essa dificuldade de superar esses obstáculos.
Doutora Larissa?
Porque eu queria colocar um aspecto importante, essa questão da morte, né, do câncer, com o câncer de mama, é que se um câncer diagnosticado recente, de uma forma recente, as chances de cura dele são altas. É um câncer hoje super tratável, né, assim, em fases iniciais. E aí essa questão da sentença de morte, que a gente estava até debatendo, né, que acontecia muito antigamente, a questão da mutilação da mulher, né, em perder a mama, E esse processo todo, hoje em dia, já tem, os tratamentos estão aí, né? É, por isso que é tão importante essa questão da prevenção e do rastreio, para não se esperar chegar nesse estágio da doença, né? Uhum. Mas é importante salientar que é um câncer bem curável.
Claro. Você no Zap diga...
Olá, Nil, bom dia. E bom dia, doutora, aí, e todos vocês da rádio. Olha, eu queria dizer que eu já fiz a mamografia esse ano. Não só a mamografia, como a ultrassom. E eu só tenho 42 anos. A minha médica passou, minha ginecologista, e eu gostei muito dela ter passado, porque o SUS não libera esse exame para a gente realizar, mas eu fiz particular. Graças a Deus, deu tudo ok. E eu gostei muito, porque se a gente depender do SUS até os 50 anos para fazer esse exame, eu acho muito tempo, porque tem moças, mulheres jovens que têm desenvolvido o câncer, bem mais jovens, e você ficar esperando até 50 anos, eu acho muito tempo. Então, eu acho propício qualquer pessoa que tenha condição de fazer, realizar esse exame, porque a minha médica disse que não tem problema nenhum de fazer esse exame. Na minha idade, eu fiz normal. Muito obrigada, tenha um bom dia. Meu nome é Luciel.
Ok. Então, quem puder, tiver condições, pode procurar mais cedo, doutora?
Poder pode, né? Não é necessariamente indicado. O exame clínico das mamas, esse sim, é super importante, né? A consulta com o médico da família, o ginecologista. É, como a gente estava falando, o autocuidado da paciente para observar sinais iniciais de qualquer alteração. Mas não é algo que seja indicado pela literatura, não, começar tão inicialmente. Exceto em casos, né, que já tenha um câncer de colo de útero ou de mama na família.
Você diga.
Bom dia, Nilson.
Bom dia.
Eu queria saber se alguém pode me informar por que é tão difícil a gente conseguir uma consulta com o ginecologista. Porque está com 5 meses que eu peguei um papel no Mandacaru, o médico me deu um encaminhamento para o ginecologista e para um gastro, né, que eu estou precisando. E a gente vai lá na secretaria, eles pegam o nome da pessoa, número de telefone, para quando surge uma vaga. Isso está com 5 meses. Aí eu fiz um preventivo no Mandacaru. Aí falei para a enfermeira que eu precisava de um ginecologista. Aí ela falou assim, nossa, por que demorou tanto na Secretaria de Saúde? Então eu vou te dar o papel. E tu marca com o Bruno aqui, Bruno vai marcar para você e a gente, e quando surge a vaga, eles te ligam. Aí eu deixei meu nome lá no Mandacaru com o Bruno, já tá com 2 meses. Aí eu não sei, por quê? Por que demora tanto? Por que é tão difícil conseguir uma consulta com ginecologista?
Bom, essa pergunta é da Beta. Bom dia. Viviane?
Nil, só reforçando, em relação, ainda vou responder essa pergunta de Beta, mas assim, nós não temos filas de espera para mamografia no município, né, que é um dado bem importante. A gente vê casos de alguns municípios no nosso país, que além da distância para o paciente se deslocar para realizar o exame, ainda tem casos que a gente viu em reportagens a nível nacional, paciente esperar 4 anos para a realização do exame. Dentro dos critérios de 50 a 69 anos, que é o que o Ministério preconiza, nós não temos fila de espera e conseguimos atender a todos os pacientes. Casos, né, que não estão dentro dessa faixa etária, que aí realmente existe uma indicação médica, que seria até acima dos 35 anos, como a doutora Larissa falou, que possui principalmente o fator genético, né? Existe sim a liberação do SUS, basta o médico justificar o porquê. Agora, simplesmente só pelo rastreio, sem haver a indicação, esse caso a gente não consegue ainda estar autorizando. Em relação a demorar as consultas de ginecologista, o município, A gente iniciou o ano, nós tínhamos apenas doutora Michele atendendo de ginecologista no Centro de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. E aí a gente vem acompanhando, vem monitorando essa fila de espera para as consultas ginecológicas, né? E aí que foi nós que conseguimos a consulta de mais dois profissionais. Então, hoje nós temos 3 ginecologistas no município. Agora, esse agendamento, ele ainda vai por questão de prioridades, né? No caso, aquela paciente que quer passar só por passar, essa ela vai aguardar um pouco mais. Por quê? Porque existem as prioridades, que são as alterações do colo, são as pacientes que estão apresentando algum sintoma naquele momento. Então, esse agendamento, tanto na UBS como na secretaria, ele vai de acordo de prioridade, de situação que o paciente está apresentando. E aí, esses casos, a gente está conseguindo atender em tempo mais hábil.
Uhum. Bom, vamos para o zap aqui, diga.
Bom dia, Nil Júnior. E bom dia, médica que está aí. É, eu também, eu fiz um... Eu sinto muita dor, doutor. Eu sinto muita dor, assim, do pescoço, no braço. Aí, então, meu seio, o lado esquerdo do meu peito, eu sinto, assim, uma gastura, assim, mas eu já olhei, não vejo nada. Aí eu tenho muito medo. Fiz a mamografia, tá com 2 anos. Aí eu quero que ela me diga assim, alguma coisa. Porque eu tô com 59 anos. Aí fiz a mamografia, tá com 2 anos. E eu quero que ela me explique aí por que eu, se através do braço, do ombro, que eu sinto muita dor assim de um lado, se atinge o seio da gente. Muito obrigada.
Ok, doutora Larissa.
Na verdade, tem que ser uma consulta clínica, né? Precisa investigar essa dor, quando ela começou, a intensidade da dor, a localização, palpar essa mama, né? Fazer o exame clínico mesmo. Não tem como a gente tentar dizer o que, que pode ser só uma questão muscular. Tem inúmeras hipóteses diagnósticas, necessariamente. Seria interessante que ela fosse na unidade dela e tentasse uma consulta com a médica para fazer essa avaliação clínica.
Muito bem, diga você.
É verdade, Nil, falando sobre o câncer, né? É uma doença que mata bastante. Mas o que já tem mais, Nil, é quando você descobre, né? Como eu tenho uma pessoa na família que tem o caso de NID 1, né? E já está com 2 anos, Nil, que está na secretaria, né? Para retorno, para consulta, né? Para iniciar novo tratamento, né? E até agora nada, Nil. Isso é o que chateia a gente, porque você sabe, né? Tudo no início tem cura. E a gente fica só lá buscando para ver se marca. Dizem que esses casos têm prioridade, mas só em dizer, Nil. Infelizmente, na prática, é muito diferente. Isso revolta a gente, Nil. Então, bom dia.
Bom, tá aí a queixa dela, Viviane. O que é que pode estar acontecendo com a Edna, com a familiar da Edna?
Nesse caso, eu pediria que ela nos procurasse no Centro de Saúde da Mulher. Nesse caso, a gente até nem esperaria pela regulação. Ela pode me procurar direto no Centro de Saúde da Mulher. Porque, assim, Nil, é difícil a gente entender que tem casos de NIC em espera, porque é assim, como a gente falou, a gente marca as prioridades. E para você ter uma ideia, todas as citologias que são colhidas no município, elas passam por nós, no centro de saúde, né? Especificamente por mim. Quando se tem qualquer alteração, mesmo que seja um NIC 1, que geralmente a maioria dos casos é apenas um acompanhamento mesmo, elas já saem, antes dela chegar na unidade, esse exame ele já sai marcado com consulta para ginecologista. E lá, automaticamente, a gente faz o agendamento dos retornos. Né? Então, se aconteceu alguma coisa que está impedindo dela conseguir esse acesso, ela pode nos procurar, leva todos os exames, que aí a gente já está articulando a consulta e o atendimento para acompanhamento dessa paciente.
Só para os leigos de plantão, para quem não... O que é NIC 1? Como é que é feita essa classificação?
O NIC... Toda lesão de câncer de colo de útero, ela é especificamente, ela acontece por conta do vírus do HPV. É o único câncer que, para acontecer, tem que ter o vírus do HPV. E esse vírus, ele vai causar algumas lesões que elas vão evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente tem o NIC 1, NIC 2, NIC 3, para chegar especificamente no câncer de colo. Então, todas essas outras fases, a gente faz um acompanhamento e faz todo um tratamento aqui mesmo com a ginecologista. Então, são esses casos que quando a gente detecta que tem uma alteração lá na citologia, a gente já marca. Como também a gente fez um treinamento com médicos e enfermeiros, né? Fizemos uma oficina de atualização no mês de agosto. E aí as enfermeiras também foram todas capacitadas junto às ginecologistas para que durante a citologia, às vezes o exame lá está normal, mas quando ela coloca o espéculo, que ela vai examinar a mulher, ela vê que esse colo não está muito, visivelmente não está um colo bonito, elas também já encaminham, a gente já coloca como uma prioridade, porque às vezes o exame está lá, deu normal, mas ela precisa fazer uma queimagem, ela precisa fazer, que a gente chama queimagem do popular, mas é uma cauterização, precisa usar uma outra medicação, precisa fazer uma biópsia desse colo. Então, todas essas pacientes, quando a gente percebe, pegou o exame, tem uma alteração, quando chega na unidade básica de saúde, já tem lá a data. A data do atendimento, o horário e o nome do médico que vai atender, do ginecologista.
Uhum. A Luciete Ramos está perguntando onde fica esse setor ligado às mulheres para fazer atendimento. Ela pergunta se o profissional vê o resultado dos exames lá, o que, que ela deve fazer.
O Centro de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, ele funciona na rua do Hospital Antigo, né, na rua Pedro Pires, número 731, um ponto de referência, assim, bem pertinho do bar, vizinho ao bar da Mangueira, né? Lá nós temos todos os serviços de ginecologia, psicóloga, nutricionista, obstetra, inclusive psiquiatra também, todo o atendimento e pediatra também. E consulta também de planejamento familiar comigo. Então, todos os atendimentos para lá, todos os serviços de especialidade do município, eles são referenciados pela Unidade Básica de Saúde ou pela Secretaria de Saúde do município. São regulados. Agora, a paciente conseguiu, chegou lá, como a gente viu, já foi identificado, ela vai passar no profissional, ele solicitando os exames, a gente mesmo já marca o retorno e a paciente não precisa estar voltando à unidade para estar pegando o encaminhamento de novo.
Uhum. A Joseilda quer saber, ela diz, por que a agente de saúde aqui levava as mulheres para fazer um exame em mutirões? Ela quer saber se ainda estão fazendo. Esses exames eram feitos na casa de saúde. Ela é do Baixio da Carapuça e quer saber se esses exames ainda estão disponíveis. Quem pode falar?
Eu vou falar de novo. Esses exames, na verdade, esses mutirões que se faziam antigamente, são justamente essas campanhas que nós estamos realizando agora, né? Que o papel do ACS é que ir lá na casa de saúde, ou ir lá na casa do paciente, informar a ele quais são as atividades que estão sendo realizadas na unidade, e esse paciente vir até a unidade. Porque aí não é só ir lá fazer o exame, é todo um acompanhamento, é uma orientação, é um retorno para mostrar o resultado do exame. E aí, se realmente tiver a necessidade, dentro da própria unidade, tanto ele vai realizar a citologia, como vai ser solicitada a mamografia, que também é realizada na Casa de Saúde pelo SUS.
Entendi. Bom, eu vou para o último intervalo e daqui a pouco as últimas dúvidas no nosso debate sobre o Outubro Rosa. Debate das 10. Muito bem, voltamos aqui no nosso último bloco do debate. Vamos lá, Nil, eu queria perguntar, eu tenho muito corrimento, quero saber se isso é normal, está perguntando ao ouvinte, socorro, até que ponto isso pode indicar algum problema ou necessidade de procurar uma unidade de atenção básica?
É sempre importante saber como é esse corrimento, né? Tem cor, é incolor, tem cheiro, coça, qual é o padrão desse corrimento? Fica muito difícil estabelecer, assim, pode ser normalmente só a fisiologia, o corrimento fisiológico mesmo da mulher. Esse sim parece uma clara de ovo, não tem cheiro e não coça. Uhum. A partir do momento que isso se modifica, aí é necessário que seja feita uma avaliação.
Muito bem, vamos para o zap de novo, diga.
Oi.
Oi.
Eu queria perguntar, doutora, aí todo ano eu faço. Santo é Marcos, Santo Nico, eu tenho 48 anos. Aí eu falo com a médica, ela me dá um encaminhamento, eu mando para Carnaíba. Aí a prefeitura paga metade e eu pago 50.
Certo.
É assim mesmo, né, que faz, né? Tá bom, tchau, bom dia.
Essa é ligada à Carnaíba, mas ela, pela idade, ela quer saber se continua fazendo alguma restrição?
É, 48 ela já está fazendo já um pouquinho antes, né, do que é preconizado pelo Ministério da Saúde, mas aquilo que a gente falou, fica a critério aí do médico que está atendendo a indicação de estar fazendo antes da data.
Edileuza Ramos pergunta, o NIC2, uma vez tratado, pode voltar?
Olha, falar sobre NIC, assim, para a população é algo que requer muito cuidado, né? É um tema que precisaria de uma palestra, de uma conversa só sobre isso, uhum. Câncer de colo do útero, né? NIC é neoplasia intracervical, né? Ainda não é câncer, tá? É um processo para o desenvolvimento do câncer. Então, sim, se não for bem tratado, ele pode permanecer, pode evoluir. E vai depender muito, assim, do estado da saúde da mulher, os cuidados que ela vai ter, né, depois do diagnóstico e o seguimento do tratamento. Muitas vezes são uma, como Viviane falou, né, a queimagem, a raspagem, ou um processo em que você realmente tira um pedaço do colo, esse pedaço que está envolvido com a neoplasia, que a gente chama de conificação. E aí depende de cada caso. É muito delicado falar sobre isso, assim.
Ok, minha amiga Fátima Silva tem uma observação um pouquinho maior, mas vamos tentar ouvir aqui. Oi, Fátima.
Bom dia, Neil. É Fátima Silva. Veja só, eu tenho um processo de espera para ginecologista de quase 3 anos, né? Não é 3 dias, quase 3 anos. Esse encaminhamento nunca foi realizado, porque assim, a gente deixa lá com o menino que faz a marcação e a gente fica na espera. E essa consulta nunca foi realizada pelo município. E aí, então, eu tive que conseguir recurso para ir para uma ginecologista particular para poder resolver o que eu estava fazendo. O médico do posto Mandacaru, que era o cubano na época que me atendia, ele levou esse processo por alguns meses, dizendo para mim o seguinte: eu vou cuidar da senhora até quando eu puder. Quando eu não conseguir mais resolver seu problema, eu lhe encaminho para uma ginecologista. E veja, eu estou num processo, né, da menopausa, e aí tem toda uma recorrência de coisas que ia acontecendo e que eu precisava ser atendida por uma ginecologista. Que como eu não consegui pelo município, eu tive que ir para uma particular, onde ela conseguiu fazer todos os exames que eu precisava e me indicar o que eu deveria tomar ou não, e aí sim resolver os problemas que eu estava sentindo. Então, dizer que não tem uma lista de espera, que é por prioridade, não é, porque eu tenho mais de 50 anos e então deveria estar nessa lista de prioridade, né? E a gente não consegue, infelizmente a gente não consegue. Eu sei que a demanda é muito grande, mas é bem interessante se a gente conseguir esclarecer as pessoas realmente o que é que está acontecendo. Porque, veja, eu concordo, só tem a doutora Michele. Agora tem outros profissionais atendendo. E aí, essa fila não anda, o meu nome está lá, foi pro lixo já, desde esse período, né? E o que é que vai acontecendo com as outras mulheres? Eu entendo que tem todo esse processo, né? Mas é bem escasso e deixa muito a desejar esse atendimento da ginecologista para as mulheres, né?
Bom, ouvimos todo o relato aí. O que é que pode ter acontecido no caso da Fátima?
Como eu falei, Nil, nossa fila de espera de ginecologia ela era uma das maiores de todos os especialistas, né? Pela quantidade de profissional. E, assim, o que acontece muitas vezes, que não estou dizendo que é o caso de Fátima, conheço Fátima demais, e aí eu vou tentar ver também essa questão do atendimento dela, como está o processo. O que a gente escutava muito, e aí a doutora Larissa sabe, a gente que está nas unidades básicas, muita paciente chega e quer um encaminhamento para ginecologista só porque nunca foi. E aí, muitas vezes, o próprio médico da unidade básica de saúde tem condições de estar acompanhando essa paciente, né? E aí, assim, quando a gente fez um levantamento, a gente estava com em torno de quase 800 mulheres esperando para a ginecologista. E, então, nós tivemos a contratação dessas mais duas profissionais e pedimos às equipes que se faça um novo levantamento, e aí a gente já está realizando junto com a equipe de regulação, para que a gente possa estar acompanhando e vendo quais são os casos que estão sendo prioridades e que não conseguiram ainda chegar ao serviço. Porque, inclusive, a gente está junto ao secretário e às coordenações para que a gente possa estar zerando essa fila de espera, tá? Para que a gente possa começar o novo ano apenas com as demandas que irão surgindo mesmo, né? Então a gente está avaliando, já está fazendo esse estudo para que a gente possa estar resolvendo essa situação até dezembro. E aí, Fátima, eu vou estar vendo junto com a equipe, ver como é que está essa situação do caso dela também.
Uhum. Muito bem, reta final aqui do nosso programa. Quem é que a gente vai ouvir aqui para fechar a conta? Diga.
Bom dia a todos aí na Pajeú. Eu tenho a minha mãe que ela teve o câncer de mama e eu fiz a ultrassom o ano passado. Seria bom eu fazer novamente esse ano? É Iranei, do Sítio Lajeiro.
Não diz a idade. Mas parece ser relativamente jovem aqui, não sei pela voz, né?
Pareceu, né?
Uhum.
É aquele caso, assim. É necessário investigar melhor como foi esse câncer, o que foi que aconteceu direitinho com a mãe, qual foi a idade que a mãe dela teve, né? Sim, em casos em que existe uma tendência na hereditariedade, em que tem casos na família que tenha câncer, sim, a gente pode antecipar os exames, mas realmente depois de uma consulta, onde a gente discute bem direitinho o que foi que aconteceu.
Uhum.
Aí é interessante que converse com a médica dela, com a sua médica, e juntas vocês consigam entrar aí num consenso.
Muito bem. A saideira, para fechar a conta, diga...
Ô Nil, bom dia, e bom dia para todos aí. O que eu vou falar não tem nada a ver com ginecologista, mas eu escutei a ouvinte falando agora sobre questão de desatendimento. Eu ontem fui para o gastro, quando eu cheguei lá para ser atendida, o gastro perguntou o que era que eu estava sentindo. Eu disse, hoje eu não estou sentindo nada não, mas no dia que foi solicitado essa consulta, eu estava. Aí, quando ele olhou a requisição, estava fazendo um ano, fez um ano, dia 10 desse mês. Ele disse, parabéns, dona Edna, está fazendo aniversário, né? Eu disse, pois é, para o senhor ver, se a gente estiver doente, o que eu quero dizer? Se a gente estiver doente, passando mal, se a gente não tiver de onde tirar um trocado ou pegar emprestado com alguém, a gente morre. Um ano para ser atendida pelo gasto. Eu tive que pagar uma consulta com outro médico para ser atendida. Porque se fosse esperar pelo SUS, morre. Só que como saiu minha consulta por direito pelo SUS, eu fui para o gasto. Só que é engraçado. Quando eu cheguei lá, hoje eu não estou sentindo nada, graças a Deus. Isso é um absurdo com os pacientes, com a população. E tenha um bom dia, Nil.
Bom dia. Tá, esse é o desabafo. O gastro é o quê? UPA, especialidade, Viviane?
O gastro é na UPAE, né? Infelizmente, nós só temos um profissional para a região inteira, né? Para as 12 cidades do município da Décima Geres. E aí, infelizmente, a gente ainda trabalha com uma fila de espera que demora um pouco.
Uhum.
Quando a gente, por exemplo, Nil, tem casos de alguns especialistas que a gente tem dificuldade, como Secretaria de Saúde, até de comprar o serviço. Com recurso do próprio município, né? Para você ter ideia, o Centro de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, ele funciona exclusivamente com recurso do município. Todos os serviços que são ofertados lá não têm contrapartida de Estado, de governo federal, nada. Todos são bancados pelo município. E aí, às vezes, a gente percebe quando a regulação faz uma análise de como está a fila de espera de certos profissionais, a gente não tem como comprar, porque a gente não tem na região. Então, o profissional. Uhum. Essa é uma das coisas ainda que ainda faz com que o paciente espere um pouco, né, para ser atendido, infelizmente.
Muito bem, só para fechar a conta, vamos reforçar aqui onde é que ficam os pontos de atendimento. Queria que a Viviane reforçasse com a Manuela pode fazer isso, reforçar onde é que fica o NASF e para quem quiser atendimento, acompanhamento, aconselhamento, o que é que tem que fazer?
Vamos lá. Como a gente já falou aqui no debate hoje, a porta de entrada vai ser sempre o postinho de saúde. Uhum. Então, as pessoas, né, que estão com dúvida, querem tirar alguma, né, ter alguma orientação, procure seu postinho, procure sua enfermeira, né, passe em consulta com o médico da unidade, né? Como a gente falou também, Nil, o mês de outubro, na verdade, a gente aqui no município, a gente trabalha o Outubro Rosa o ano todo, né? Porque o ano todo é oferecido todos os exames, né? Tem todos os atendimentos. Então, a gente foca nessa semana, que está sendo a semana de 21 a 25, é uma semana onde a gente dá uma ênfase maior. Mas Outubro Rosa é o ano todo. E aí, com a preocupação, qual é a programação que a gente tenta fazer algo diferente para chamar a atenção? Que a gente sabe que tem muitas mulheres, muitos usuários, né, que às vezes não tem paciência, tipo, estou na unidade, mas aí vai ter uma palestra, eu vou me embora, porque eu tenho que botar o feijão no fogo, não é assim? Nas unidades. E aí, às vezes, é 30 minutinhos ali de uma orientação...
Que não se perde, se ganha, né?
Exatamente. Que muitas vezes é fazer a diferença. Então, durante toda esta semana, estamos tendo atividades educativas nas unidades de saúde, tanto zona urbana como zona rural. Estamos tendo atividades no centro de saúde, né, da mulher, manhã e tarde. E também agora com o nosso mais novo equipamento, o CER. Né, que também tem um público de mulheres, então lá também está tendo durante toda a semana programação, atividade educativa, roda de conversa, palestra, orientação. Então, que as pessoas fiquem, que as pessoas esperem para receber essas informações e está até repassando, porque muitas vezes a gente tem o conhecimento e a gente não multiplica. Né? Então, a importância, por que tanta atividade? Justamente da prevenção, para que as pessoas não cheguem a precisar, né, de um diagnóstico, para que as pessoas não adoeçam. Né? E o caminho não é outro, não. O caminho é esse, é prevenir, é se cuidar, é autoexame, é autocuidado, né? Que muita gente ainda não tem essa consciência. Então, fico alerta para todas as mulheres que estão nos ouvindo agora nesta manhã, para se cuidar, para fazer o autoexame, para se tocar, para conhecer seu corpo. Tiver dúvida, aparecer uma mancha, uma secreção diferente, seja na mama, seja, né, vaginal, corra para o seu posto, procure sua enfermeira, passa no médico e daí a gente começa a dar continuidade a todo um cuidado.
Uhum, entendi. Viviane?
Só pedir realmente, né, para as pacientes aproveitarem, né? A gente está essa semana de atividades, um reforço a mais, né, como o Manu falou, a porta de entrada é a unidade básica de saúde. Então, assim, muitas vezes a população esquece que a prevenção realmente é o melhor cuidado e às vezes está querendo ir para já um especialista quando a equipe da ponta lá da unidade básica de saúde próximo à sua residência tem todo um preparo, tem todas as condições de estar atendendo essa mulher justamente para que ela possa ser orientada para os cuidados preventivos e ela não precisar chegar ao adoecimento de um especialista, que é realmente o que acontece. E aí a gente sabe até da dificuldade desse tratamento. Então, estamos com todas as unidades, como a gente falou, desde o Centro de Saúde da Mulher, o Centro de Reabilitação, as 14 unidades básicas de saúde, inclusive com os pontos de apoio da zona rural. Todos têm atividade programada a semana inteira. E mesmo fora essa semana, né? Tá lá, tá a enfermeira. A gente, como eu disse, nós temos um município que tem privilégios, Nil, porque nós temos municípios vizinhos nossos que uma paciente que não seja da faixa etária, inclusive para citologia, né, que o Ministério ele trabalha muito com as pacientes de 25 a 64 anos, não consegue realizar nenhuma citologia. E nós temos uma oferta e uma quantidade, né, suficiente para atender as nossas pacientes. Então, assim, aproveitem, se cuidem e vão realmente tratar a questão da prevenção.
Muito
reforçando bem. Só o Centro de Saúde da Mulher, porque, inclusive, tem muitas dúvidas. O pessoal ainda procura muito a Casa da Mulher no Nordeste.
Nossa,
confio. É, ainda agora eu recebi uma mensagem. Então, o Centro de Saúde da Mulher, ele funciona, né, na Rua do Hospital Antigo, que é a Rua Pedro Pires, vizinho ao Bar da Mangueira.
Muito bem. A doutora Jéssica atende que unidade básica?
Não, eu atendo no Centro de Saúde da Mulher também.
No Centro de Saúde da Mulher.
Isso, exatamente.
E a doutora Larissa?
Bom, gente, falar aqui, né, que, trazendo o slogan desse ano, que traz que cada corpo tem uma história e o cuidado com as mamas faz parte dela, né?
Uhum.
Nós somos atores da nossa própria história, mulheres... Como já foi convocado, se cuidem, se olhem, façam um autocuidado. É, a UBS está ali como porta de entrada. Façam vínculo com ela, participe. A comunidade precisa participar da unidade de saúde, interagir, conhecer, saber quais são os serviços oferecidos, né? Buscar ajuda sempre, né? Não ficar acomodada e priorizar a saúde.
Uhum.
Queria só lembrar que câncer de mama também acontece no homem, apesar de ser raro, tá? Mas é algo que existe. Então, vigilância também masculina.
E a doutora atende aonde?
Eu atendo na UBS São Francisco. Inclusive, um beijo para o pessoal de lá, me pediram para mandar. E para toda a comunidade que me acolheu tão bem.
Muito bem. Quero agradecer demais a psicóloga Jéssica Pires, a clínica Larissa Nogueira, Viviane Zuza, Manuela Nascimento. Final do debate de hoje, a gente já fecha a conta do programa com muita prevenção, com muita informação. Vem aí o Encontro com a Poesia. Até amanhã, se Deus quiser. O debate das 10.